Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. Eduarda terminou o último bloco. Eduarda Ricci, nossa italiana que viveu os tempos da guerra, me contando que agora só espera a morte. Que morte é essa que você está esperando, hein?
Não, porque pela idade que eu tenho, 85 anos, agora só posso esperar a morte. Mas por enquanto, eu vivo dia após dia. Eu preencho meus dias para não pensar nisso. Mas tem hora que eu penso, digo, não vou longe, porque a idade...
Que é longe? Com quantos anos você... Se você pudesse escolher, com quantos anos você quer morrer?
Bom, os anos não sei, mas eu queria morrer viva.
Que é isso, morrer viva?
Com saúde. Sabe? Com saúde. Eu não quero ficar doente, não quero dar trabalho para minha família, sabe? Se eu tenho alguma dor, alguma coisa, eu não conto.
Não conto
porque eu não quero preocupar elas, não quero que elas se prive de alguma coisa para poder me ajudar. Entende? Eu tenho também muito medo de ficar numa cama. E a minha filha, ela é engenheira civil, mas ela voltou para a faculdade, que está aposentada, está fazendo matemática.
Ela está fazendo outra graduação? Outra. Ai, que bacana. Então, quantos anos ela tem?
60.
Ai, que bacana. E para a faculdade aos 60, hein, gente? Olha aí.
Aí, eu não quero... Aí tem que pôr uma pessoa para tomar conta. Então, se escuta tanto caso, né? Que os idosos são judiados. Não, eu não quero isso. Eu quero ir sempre doente, com saúde.
Você sabe que esse é um sonho de consumo, Eduarda. É estar por aqui enquanto se tiver vitalidade. Não depender de alguém, não dar trabalho, né? Porque esse estado de dependência, sente que está dando trabalho para alguém, onerando, incomodando e atrapalhando, né, Eduarda?
Isso eu não quero. Teve uma pessoa, uma vez conversei, que eu fiz aula de pintura, pintei 10 anos.
Você pintou? Você pintou durante 10 anos?
Pintei todas as de Santa Arcângela.
Vamos inserir algum desses quadros na obra, no teu livro esse ano que nós vamos lançar lá na Positivo, tá?
Viu? Então, ela falou para mim, mas você tem que, nós temos que pensar que nós fizemos muito sacrifício por nossas filhas, passamos muitas noites acordados. E agora a vez dele. Eu não acho que é isso. Não acho que é isso. Acho que a vida, eles têm a vida, eles têm marido, têm filho, tem que continuar. Eu continuei, porque eu vou parar a vida dela. O
Que é isso? Eu continuei?
Eu continuei sozinho. Que a minha mãe não tinha ninguém aqui. Sobrevivi. Entendeu? Então, eu não quero com isso para ela. Quero que elas continuem a vida. Então, mas minha família sabe, que eu sempre falo, eu quero morrer dormindo.
Ai, que delícia, que sonho de consumo. Eu também, somos duas.
Eu fico falando, eu acho que fui uma pessoa boa na vida. Não fiz mal para ninguém. Ajudei muita pessoa. Deus, se existe, tem que me dar uma morte assim. Dormindo. Pronto.
Deus tem essa conta, tem essa conta com você. Viu, conta. Deus, escuta aí, que ela foi boa, ela não fez nada de errado, ela merece agora esse retorno teu, que você pague essa conta aí com ela. Né? Quem sabe se você desejar bastante.
O meu marido, quando ficou doente, tinha eu, porque eu era mais moça do que ele. Então, eu ajudei ele, tratei dele, não deixei ninguém mexer nele. Mas agora ele não tá, então... Eu não quero dar trabalho com isso, sou sincera.
Pois é, mas aí você me fala assim, agora é só esperar a morte. Mas me parece que tem bastante recheio aí antes da morte chegar, como escrever histórias, né, Eduarda? Parece que tá tapeando bastante a morte.
Não, eu acho que sim, eu tô fugindo.
Você tá dando uns dribles nela.
Tô fugindo dela, Mas eu preencho o meu dia, por exemplo, eu faço academia. Eu vou na aula, professor da minha pro.
Da sua pro.
Pro, como a minha bisneta fala, pro. Elas falam, nona, você é chique, viu? Você tem pro.
E tá me dando a honra aqui, tá dando a honra pra pro aqui no, no programa hoje.
Agora tô fazendo o vestido caipira pra três da minha família.
Ah, tá fazendo já pra festa junina, vestido caipira? Eu que faço, coisa linda.
Passa o tempo assim.
Aham, você fazendo com os trapos, como sempre. Sim. Mas sabe o que eu tô escutando aqui, pensando? Faz tempo que você dribla a morte e pula os corpos mortos, não? Faz tempo que você dribla essa morte e escapa dela, hein?
Mas você sabe que eu falava, quando você tava, ficava doente, alguma coisa, eu dizia, que a morte vai embora, que vem a vida.
Você dizia isso?
Dizia isso. Mas agora eu não digo mais.
Como assim?
Não, não digo mais porque eu já tenho 85 anos. Tem uma hora que, por exemplo, eu dirijo.
Você dirige?
Eu dirijo. Eu faço meus mercados, saio, faço compra, vou na aula, a minha filha me deixa na porta, eu vou andando a pé pela cidade.
Eduarda, o que que tem o número 85? Já tem 85. O que que tem o número 85? Me diga.
É muita. Tem muita vivência.
É muito 85?
É, muito, muito, muito. É muita coisa. Sabe? Mas... A minha infância, a guerra, me marcou muito. Tem hora, então, que eu fico, fico triste, fico pensando que podia estar todo mundo morto, né?
O que que você fica pensando?
Não, eu fico pensando, meu Deus, não acredito que eu passei tudo isso. Se eu fecho os olhos, eu não acredito. Porque se eu conto para alguém, pensa que é mentira. E não é mentira, que tudo que se vê nesses filmes é verdade.
Pensam que o que é mentira?
Pensam que eu não passei tudo isso. Que eu não passei.
Como se não fosse possível um ser humano passar. Tanto sofrimento, tanta privação. É isso, como se fosse surreal. É coisa de filme.
Por exemplo, nós éramos tão pobres que a minha mãe, para fazer café, comprava 100 gramas de café. Ela comprava 100 gramas de milho, tinha uma maquininha que eu tenho até hoje, matinava, não sei como se fala em português, daí fazia café, virava pó e fazia café.
Explica o que é o matinar, no fazer.
Matinato é...
Natinato.
Matinato.
Matinato.
Matinato é moer, pronto, moer. Até que eu tenho, ela é da minha mãe, tem mais de 100 anos isso. É uma caixinha com uma gaveta embaixo. Aqui em cima tem uma manivela. Você põe um café no buraco e vai rodando e sai o pó.
E deve ficar uma delícia esse pó.
Tomar. Era uma delícia de manhã acordar com o cheiro do leite com café.
Você tem essa memória?
Tenho.
Olfativa?
Eu adoro leite. Eu adoro. Pegava pão, molhava e comia.
Aham, meus avós também faziam isso, molhavam o pão no leite. Como que fala café com leite em italiano?
Café com latte.
Café com latte. Ai, que linda. Sim, bela.
Bom, eu chamo todo mundo de bela.
De bela?
Tchau,
la bella donna.
Tchau, bella.
Mande tudo que te fa bene. Minha avó falava, mande tudo que te fa bene. E você sabe que a tua presença aqui só me atualiza. Eu já comecei italiano duas vezes com a professora Emily lá da Positivo.
Mas faça.
E não levei, não continuei. Eu vou fazer. A Itália me chama, te disse, né? E a tua presença aqui só reatualiza isso.
Não, é muito obrigada. Eu que agradeço.
E aí, fala alguma coisa para o nosso ouvinte, fala alguma coisa, dá um conselho, fala alguma coisa de toda essa sua experiência de tempos de guerra para tempos de paz.
O que eu posso dizer para os ouvintes? Que para dar valor àquilo que se tem. Porque hoje você tem, mas amanhã não tá mais que você quer. Então, aproveita o dia. Por exemplo, eu quando como um pedaço de chocolate, aquilo para mim é um santo remédio. Porque quando era pequena, tinha uma menina, uma amiga, que tinha uma mercearia. E ela vivia com o bolso cheio de chocolate. ficava comigo, comia e não me dava um. Você imagina uma menina de 7, 8 anos ver outro, não tinha chocolate. Comer chocolate não te dá. E aquilo também te marca. Sabe? Então, por isso que eu digo, aproveita o dia.
Carpe diem.
Você pensa sempre no dia de amanhã. Porque hoje você tem tudo, amanhã você não tem nada.
Mas parece que é o contrário. Ontem você não tinha nada e hoje você tem
por
tudo.
Por isso eu digo, Deus foi muito bom comigo.
Não tinha nada não, né? Você me conta desse amor em forma de rosa. É. Você me conta de cuidados. Você me conta de amor. Você me conta que o principal combustível não te faltou, o principal alimento não te faltou.
Por exemplo, eu nunca recebi um beijo da minha mãe e do meu pai, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro com 4 filhos. Meu pai trabalhava o dia inteiro, então não era carinhoso. Mas depois que nós ficávamos no navio tanto tempo, aí pude conhecer minha mãe, como ela gostava dos filhos, como ela era amorosa, porque ela não tinha tempo naquela época. E no navio ficamos sem fazer, ela ficou sem fazer nada, então ela me beijava, me dava amor, e meu pai também.
Foi no navio que você foi conhecer o amor da mãe?
Foi, no navio.
Quanto tempo demorou essa viagem?
Foi 13, 14 dias. Me lembro até o nome do barco, se chamava Conte Biancamano.
Conte?
Conte Biancamano.
O que quer dizer isso?
Bianco Amon.
Conte Biancamar.
Nós embarcamos o dia 21 de abril de 1951.
Uau, hoje que dia que é? Hoje é dia 18 de abril? Olha só, estamos gravando, gente, é gravado. 21 de abril é o dia que vai ao ar esse programa. No dia 23 de abril, quer dizer, de 2019, não sou muito boa em conta, de 51 para 2019, depois
então,
de...
Então, 60, quer ver? 51 seria...
61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 68 anos depois do dia do seu embarque da Itália, você está numa rádio. Registrando essa história.
É a despedida do barco, quando você pega o barco, você vê as pessoas, naquela época eram todas imigrantes, não tinha mala. Tinha um guarda-chuva com uma trouxinha, que você subia na mala.
Que nem aqueles passarinhos que a gente vê saindo com a mochilinha indo embora, o pintinho indo embora com a trouxinha amarrada.
O navio estava indo embora. E da ponte, todo mundo com lenço branco, saudando.
Que nem a gente vê na novela, os imigrantes.
Mesma coisa. Todo mundo na ponte. E todo mundo com lenço branco.
Que cena.
E depois você vem com medo. Você não sabe que você vai encontrar o que num país branco. Não sabia a língua. Não sabia o costume, não tinha amizade, não tinha nada, mudou tudo.
Sim.
O primeiro Natal que eu passei aqui, no Brasil, eu não tinha namorado. E eu chorei o dia inteiro.
Porque não tinha namorado?
Não. Não é porque não tinha namorado.
É um motivo de se chorar mesmo, concordo.
Porque não tinha outra, a minha família. Nem a minha avó. Eu não falei da minha avó, mas minha avó é a coisa mais linda que Deus pôs no mundo.
É mesmo?
Coisa que me deu. Me deu amor. Escondi as cartas do meu namorado.
Como era o nome dela?
Concheta.
Concheta?
Concheta.
Então, vamos fazer uma homenagem à avó Concheta aqui. E te agradeço muito ter vindo. Nosso ouvinte deve estar babando com o que você deixou hoje de histórias de memórias. Muito obrigada. E
contei o superficial, não se pode contar tudo. Né?
Não, nunca, é impossível contar tudo. E por isso você vai voltar outra vez para a gente conversar.
Obrigada, viu?
Tá bom? Ficamos
muito
por aqui
obrigada,
hoje. E voltamos na próxima semana aí com o nosso programa A Voz da Vez. Um beijo para todos, até a semana que vem.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez. com a palavra Quem Sabe Envelhecer. Música.